Nós começamos na semana passada a estudar o Evangelho de João no capítulo 16. Nós lemos os versículos 5 a 15. E esse é o texto sobre o qual vamos falar hoje. Vamos encerrar o sermão que nós começamos na semana passada nesse texto. É João 16, de 5 a 15, são palavras de Jesus aos seus discípulos. Ele ensinando os seus discípulos já nos dias bem próximos à sua partida, à sua ida para o céu, para a cruz primeiro, depois ao céu, ele pronunciou essas palavras junto ali dos seus discípulos. E nós vamos ler um pequeno trecho dessa conversa, desse, na verdade, um longo período de ensino de Jesus aos seus discípulos. É João 16, de 5 a 15, diz assim: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Nós vimos na semana passada que esse texto tem uma mensagem central, que está aí na tela. O Espírito Santo é a mensagem central, é a lição principal desse texto, é a lição que queremos frisar ao longo desse estudo, desse texto, a lição principal em torno da qual gira tudo o que estamos falando sobre esse texto é essa. O Espírito Santo provê tudo aquilo de que o crente precisa para viver com satisfação e santidade. Nós dissemos que o Espírito Santo habita no crente. E por habitar no crente, ele faz provisão para essas coisas. Ele faz com que o crente tenha recursos para viver uma vida cheia de satisfação e cheia de santidade. O crente insatisfeito, o crente vazio, deve tentar avaliar se realmente é um crente. Porque Jesus Cristo disse que aqueles que nele crescem, rios de água viva fluiriam do seu interior. Ele daria vida a essas pessoas e vida em abundância, de modo que o crente que se sente oco, vazio, morto por dentro, deve avaliar se realmente nasceu de novo. Se realmente é um crente, porque isso não é normal na vida cristã. O Espírito Santo também dá elementos para que o crente viva com santidade, de modo que se o crente não vive em santidade, pode ser uma das possibilidades é o fato dele não ser crente. Pode ser que essa pessoa que não vive em santidade, que diz que é crente, na verdade não seja. Porque o Espírito Santo que habita na pessoa dá condições para que ela viva no meio deste mundo sujo, para que ela viva no meio deste mundo terrível, cheio de pecado e de podridão, dá condições para que essa pessoa viva em santidade. O crente que não vive satisfeito e santo, há algo errado com ele. Talvez ele esteja, como diz o apóstolo Paulo, apagando o Espírito Santo que habita nele. E por isso, ainda que seja um crente, vive como um incrédulo. Talvez, no entanto, como já mencionei, talvez o problema seja muito pior. Talvez ele pense que seja um crente. E na verdade não é. Ele se iludiu. Ele se enganou. Ele um dia foi a uma igreja, achou bonito e ficou lá. Ele um dia foi a uma igreja, ouviu um sermão que deixou ele emocionado, ou ouviu um hino que deixou ele bastante tocado emocionalmente, e ele achou aquilo maravilhoso e resolveu continuar indo na igreja. E nada disso significa que alguém é crente. Ele pode ter passado por uma doença terrível, ter pedido a Deus para ajudar, Deus ajudou, curou, e ele achou que agora era crente. Começou a vir na igreja, que foi curado, e acha que é crente, quando não é. É só alguém que melhorou de um problema físico. É só alguém que melhorou de um mal-estar no estômago, só isso. E que agora vem na igreja. Mas não nasceu de novo. Não é um crente de verdade. Não recebeu o Salvador. Não é uma nova criatura. Não há nele satisfação no viver. Ele é morto por dentro. Ele é seco por dentro. Ele é um deserto dentro dele. E ele não tem uma vida de santidade. Ele tenta fingir que é santo, mas não, nem sempre consegue enganar. Muito menos enganar a si. Menos ainda a Deus. Ele tem uma vida dupla. Na igreja, ele veste uma máscara de santidade. O seu linguajar na igreja é um. A sua conduta na igreja é uma. Mas lá fora, em casa, tudo isso muda. Isso é retirado, isso é colocado de lado. E ele veste, então, a sua verdadeira roupa. Ele veste, então, aquilo que realmente ele é. E nós vimos, olhando ainda o esboço, nós vimos três atividades do Espírito Santo relacionadas ao crente que fazem com que ele tenha satisfação e santidade. O Espírito Santo que habita no crente não fica lá parado. Não é assim? O Espírito Santo habitando no crente, ele atua. Ele age. Ele produz coisas. Ele faz coisas. E nós vemos três atividades dele relacionadas aos crentes. A primeira que nós mencionamos foi a habitação que nós estudamos olhando para os versículos 5 a 7. Jesus Cristo disse aos discípulos naquela ocasião: eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Ele prometeu isso. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. E quando nós estudamos o Novo Testamento como um todo, nós aprendemos que esse envio do Espírito Santo não seria apenas ele enviar para que ele estivesse conosco, para que o Espírito Santo estivesse conosco. Não. Há algo muito mais profundo nesse ensino de Jesus, nos versículos 5 a 7. Quando ele diz que vai enviar o Espírito Santo, ele quis dizer com isso que o Espírito Santo habitaria nos crentes. Cada crente seria habitado pelo Espírito Santo. Nós fizemos alguns lembretes aí aos irmãos. Para alguns não foi um lembrete, foi uma lição nova. Para outros foram lembretes. Nós dissemos que o Espírito Santo só passou a habitar definitivamente nos crentes depois da ascensão de Jesus. O próprio evangelista João ensina isso no capítulo 7, versículos 37 a 39. Ele diz expressamente que o Espírito Santo só passaria a habitar nos crentes depois que Jesus fosse glorificado. Isso é dito de modo claro no texto. E nós também lembramos os irmãos, um segundo lembrete, é o seguinte: a habitação do Espírito é uma das bases principais para o ensino da pureza moral do crente. E nós dissemos que o crente ele não tem uma vida moral reta só porque isso é uma tradição, ou é um modo de viver, ou é uma filosofia puritana, com um P minúsculo, de vida. Não. Ele vive uma vida santa no seu corpo porque ele sabe que o seu corpo é um templo sagrado. O seu corpo é um templo santo, onde habita o Espírito Santo de Deus. Os membros dele, ele sabe que são os membros que pertencem a Cristo. O seu corpo pertence a Cristo. O Espírito de Cristo nele habita. Por isso ele não usa o seu corpo para a podridão, para a imoralidade, para uma vida sexual desregrada. Ele não emprega o seu corpo nessas coisas, porque ele não quer profanar o templo santo e sagrado do Espírito Santo de Deus. Essa é a principal base da moral sexual cristã. Na palavra de Deus, a sexualidade não é suja, mas a sexualidade fora do casamento é podre, é suja, é imunda. A vida sexual fora do casamento é pecado. E quando alguém se envolve numa vida assim, ele, se for um cristão, ele está usando o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, de modo a profaná-lo. De modo que os crentes devem ter muita consciência disso, de que eles são habitação do Espírito Santo e devem cuidar muito bem do seu corpo e do modo como usam o seu corpo. Em qualquer situação, nós mencionamos aqui a moral sexual, mas não é só nisso que nós usamos o corpo. Nós devemos usar nós usamos o corpo para tudo o que fazemos. E sempre que usamos o nosso corpo para alguma coisa, devemos lembrar, nesse corpo, Deus habita. Ele é o dono, ele é o hóspede permanente desse corpo. E eu devo usar esse corpo para glorificar. Não posso usar a minha boca para maldizer. Não posso usar o meu ouvido para desagradá-lo. Não posso usar os meus olhos para desonrá-lo. Eu tenho que usar o meu corpo para a glória dele, porque ele habita em mim. Nós frisamos bastante que a habitação é algo que diz respeito a todos os crentes. Todos os crentes são habitados. Existe no meio pentecostal, eu conheço bastante esse meio, tenho um envolvimento grande com as pessoas da Assembleia de Deus, pessoas que eu respeito muito, leciono no seminário deles em Guarulhos, irmãos já sabem disso, já há vários anos, leciono no seminário deles, mas esses nossos irmãos, eles têm um erro, eles cometem um erro teológico muito sério. Eles acreditam que o crente, ele não tem o Espírito Santo, ele só terá se ele buscar bastante. Se ele buscar o Espírito Santo, ele o receberá. Mas se ele não buscar, ele será um crente sem o Espírito Santo. Isso, esse ensino, se constitui num grande equívoco, num grande mal entendido. Um dos meus trabalhos lá no seminário, na Assembleia de Deus, é tentar corrigir esse erro entre os alunos. Na sua maioria, são obreiros da Assembleia de Deus, são pastores da Assembleia de Deus, e eu procuro corrigir esse erro no modo de pensar deles. Isso geralmente causa bastante discussão na classe, né? Isso aflora os ânimos, faz com que eles fiquem um pouquinho nervosos. Mas o fato é que existe um erro aí. Me parece que existe uma confusão de termos. Eles confundem a Assembleia de Deus e outros irmãos da vertente pentecostal, confundem o que nós entendemos como uma plenitude ocasional. Numa outra ocasião eu explico o que é isso. Uma plenitude ocasional com a habitação do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo no crente. E por causa dessa confusão de termos, há uma confusão na teologia, já que teologia é feita com palavras. Nós aprendemos, nós frisamos bastante, que o apóstolo Paulo ensinou que a todos nós, Ele disse, no texto que o Edson leu, em 1 Coríntios 12, 13, ele disse, a todos nós, a todos os crentes, foi dado beber de um só Espírito. E o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8, versículo 9, diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É muito claro isso no ensino do apóstolo Paulo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é uma forma que o apóstolo Paulo usa para se referir ao Espírito Santo, Lucas também usa a mesma linguagem, se refere às vezes ao Espírito Santo como Espírito de Jesus. Paulo diz que se alguém não tem esse Espírito, esse alguém não pertence a Cristo, ou seja, não é um crente. Isso nos leva a crer, isso mostra com muita clareza que todo crente, no momento em que crê em Cristo, no momento em que aceita o Salvador, naquele instante, aquela pessoa recebe o Espírito Santo, que passa a habitar para sempre nela, no seu corpo. Para sempre. É um grande mistério da teologia este mistério. É Deus em nós. É Deus habitando no homem. E produzindo efeitos maravilhosos naquela vida. Transformando a mente, transformando o coração, tirando a angústia, tirando o vazio, aquecendo, mudando os valores, mudando tudo na vida da pessoa. É muito estranho quando nós vemos conversões que não convertem. É estranho. Quando foi que você se converteu? Ah, tal dia. E o que foi que converteu? Nada. É uma conversão que não converte. Nada mudou. A pessoa aceitou Jesus, mas não mudou nada. Isso é uma contradição de termos. É um convertido não mudado. É um convertido que não converteu-se. Isso é uma contradição. Não faz sentido isso. Quando alguém aceita o Salvador, ele é convertido. Por quê? Porque o Espírito Santo passou a habitar nele. E essa habitação é produtiva, transformadora. Muda a pessoa. Ela não é mais a mesma. E é tão forte essa mudança que a Bíblia diz que isso se chama novo nascimento. Ela nasceu de novo. Paulo disse, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É uma outra pessoa. Não é mais a mesma. Aquela morreu. Aquela pessoa antes da conversão está morta, sepultada. Uma nova criatura surgiu. Por quê? Porque Deus passou a habitar nela. Na pessoa do Espírito. Nós vimos alguns efeitos da habitação, vimos que nos dá poder para testemunhar de Jesus, nós vimos também que nos dá garantia de salvação, não posso explicar tudo de novo, senão vou ter que pregar de novo, que eu já preguei no passado, então não dá para explicar tudo de novo, tem que correr. O terceiro que nós vimos, há um testemunho interior, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e também há o fim da sede da alma. Lembrem-se da nossa mensagem central. Nossa mensagem central é a seguinte, o Espírito Santo provê tudo aquilo de que o crente precisa para viver com satisfação e santidade. Quando o Espírito Santo habita em alguém, há satisfação. A sua vida passa a experimentar uma alegria, uma satisfação, uma paz que o mundo não pode entender. Ninguém conhece mais aquela pessoa. É uma nova criatura, o seu coração é diferente. Há uma paz diferente no seu coração. Ela é uma pessoa nova. Mas, tudo isso que nós falamos, nós já dissemos no ano passado. Hoje, então, nós vamos ver a segunda atividade do Espírito Santo que nós aprendemos olhando para o texto de João 16. Veja qual é a segunda atividade do Espírito Santo. Aí vem. É o convencimento. Quando nós olhamos para os versículos 8 a 11, prestem atenção, os irmãos, ninguém deve se distrair, ninguém deve, os jovens não devem ficar passando bilhete, cochichando, dando risada, não é a hora disso agora. É gostoso passar bilhete e dar risada, mas não é a hora agora. Não é errado passar bilhete e dar risada, mas é errado passar bilhete e dar risada na hora do sermão, aí é errado. Então, prestem muita atenção no que eu estou dizendo, muita atenção, porque isso é extremamente importante. Para a sua vida particular. Vamos olhar o versículo 8, prestem atenção que diz o texto. Quando ele vier, é o consolador, é o conselheiro, Observem que aqui Jesus chama o Espírito Santo de conselheiro, em algumas versões está consolador, essas duas traduções estão corretas, essas são traduções ótimas, é a tradução do termo grego parácletos, que significa alguém que, basicamente seria alguém que chama o outro ao lado, para o lado, se colocando ali junto com aquela pessoa para ensinar, para exortar, para aconselhar, para consolar. Por isso o nome consolador, conselheiro, é o parácletos. É alguém que chama alguém ao lado, para falar, para ensinar, para consolar. É isso que o parácletos, que o Espírito Santo é para nós. Ele é o consolador. E o texto diz no versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A pergunta que eu faço para os irmãos, o mundo inteiro, está convencido do pecado, da justiça e do juízo? Não. Isso para eles, pecado, justiça de Deus e juízo, para eles tudo isso não passa de fábula. Tudo isso para o mundo, pecado, é coisa da Idade Média. Justiça de Deus é um conceito que eles sequer sonham no que consiste isso. Juízo de Deus, para eles, é superstição medieval. O inferno, a morte eterna. Tudo isso, para o mundo, é piada. É historinha para criança, para assustar criança. Está no mesmo nível de Papai Noel, Saci Pererê e Bicho Papão. De modo que essa atuação do Espírito Santo, que se refere aqui à sua atuação no mundo, é uma atuação dirigida aos homens que habitam no mundo que ele pretende salvar. Essa é a atuação do Espírito Santo dirigida aos crentes. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar neles para que eles se convertam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de você se converter, o Espírito Santo começou a atuar na sua vida. Todos os crentes verdadeiros sabem o quanto isso é verdade. E como foi que o Espírito Santo começou a habitar na sua vida? Ele começou a convencer você de algumas coisas. Ele começou a convencer você do pecado. Ele começou a convencer você da justiça de Deus. Ele começou a convencer você do juízo de Deus. Sem essa atuação sobrenatural dele na sua vida, você jamais se tornaria um crente. Jamais. Sempre, qualquer conversão verdadeira, eu quero frisar verdadeira, porque hoje em dia tem conversão para todos os gostos. O que tem de conversão pirata, hoje em dia, não está no gibi. É incrível, é assustador. Todo mundo é crente, é cristão. Nós não estamos falando disso. Nós não estamos falando do evangélico, como a gente vê por aí. Né? Nós estamos falando do evangélico. O evangélico está cheio. Você protesta o evangélico aí na rua. Não é disso que estamos falando. Estamos falando do crente verdadeiro. Estamos falando do homem que nasceu de novo, da nova criatura, daquele que realmente é um seguidor, um discípulo, um filho de Deus, um seguidor de Jesus. Alguém que morreu e ressuscitou para uma vida nova. É desse que estamos falando, não do que os irmãos veem por aí afora. Essas pessoas, creio que, se não todos, a maioria aqui compõe esse grupo, são pessoas que sabem muito bem do que estou dizendo. Sabem muito bem como foi a sua conversão. E sabem que a sua conversão foi antecedida por um terrível senso de perdição, miséria e ruína. Não há conversão verdadeira que não seja assim. A conversão verdadeira, ela sempre é precedida pelo senso de perdição e de miséria eterna. A pessoa tem a consciência que ela está perdida, que ela está caminhando para a desgraça, que ela não tem esperança. E isso, esse convencimento que a pessoa experimenta, é obra do Espírito Santo nela.
Eu me lembro de um moço em Atibaia, um moço muito simples, trabalha lá em Atibaia como pintor. E eu perguntei para ele, como foi que você aceitou Jesus? Como foi que você se converteu? Ele disse assim para mim, olha, pastor Marcos, na simplicidade dele, foi muito bonito ouvir esse testemunho. Ele disse que abriu a Bíblia, estava escrito assim em 1 João, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não verá a vida. Ele fechou a Bíblia, e o raciocínio que ele fez não é muito difícil, é lógico, mas para fazer esse raciocínio, só o Espírito Santo para ajudar. Ele pensou assim: quem tem o filho tem a vida, quem não tem, não tem a vida. Eu não tenho filho, logo, eu não tenho a vida. Difícil? É difícil? É difícil isso? Muito simples. Só que vou dizer uma coisa para vocês. Alguém só chega a essa conclusão quando o Espírito Santo trabalha na pessoa. Explique isso para o maior PhD do mundo, ele não vai entender. Não vai entender. Ele é cego, não enxerga, não pode ver. Mas aquele moço leu esse texto, fez o seu raciocínio lógico, e ele chegou à seguinte conclusão: eu não tenho filho, eu não tenho filho de Deus, eu não tenho Cristo, eu não tenho a vida, eu estou perdido. E quando ele descobriu que estava perdido, um grande desespero veio sobre ele. Ele disse: eu não tenho um filho, mas eu quero ter. Eu não tenho a Cristo. E se eu não tenho, agora eu quero ter. E entregou-se a Cristo. E hoje é um crente produtivo, exemplar. Eu conheço há muitos anos, um homem de Deus. Mas essa historinha desse jovem, desse pintor lá de Atibaia, essa historinha reflete, ilustra muito bem isso que estamos dizendo. A conversão genuína é precedida por isso, pelo senso de miséria, de pecaminosidade, de vileza, de perdição, de desgraça eterna. Sem isso, ninguém se converte. Eu coloquei aqui uma frasezinha rápida aí, para que nos tornássemos crentes. Foi preciso que o Espírito Santo nos convencesse de três fatos. Quais foram eles? Em primeiro lugar, nós vemos ali, foi necessário que ele nos convencesse do pecado. E aqui Jesus está falando de um pecado específico. O pecado de não crer em Cristo. Não crer em Cristo é pecado. Agora vejam bem. Se você sair aqui na rua e perguntar se alguém crê em Cristo, todo mundo crê. As pessoas não estão convencidas do pecado de não crerem em Cristo. Quando nós falamos de crer em Cristo, estamos falando de uma fé genuína, de uma fé verdadeira, de uma fé que se compromete, de uma fé que transforma. É disso. Não é de uma crença vazia. Não é de um mero conceito que se aloja na mente da pessoa em que fala, Jesus é o Filho de Deus. Não. É algo muito mais profundo do que isso. É algo que inunda a pessoa, que toma conta do seu coração, que toma conta da sua mente, que faz parte dela esse crer. Mas as pessoas não estão convencidas disso, que elas não creem. Elas pensam que creem. Muitas pessoas são assim, principalmente no nosso país, que é um país católico, que é um país onde há esse evangélico estranho que nós conhecemos por aí, que não conhece o evangelho. Nós temos evangélicos que não conhecem o evangelho. Você pergunta para eles sobre o evangelho, eles não sabem explicar, não conhecem o evangelho, não sabem a verdade, não são crentes. Outro dia eu perguntei para um moço, você é um pecador? Um moço evangélico. Ele disse para mim, não, eu não. Ele disse para mim que não era pecador, evangélico. Eu disse para mim, então você é alguém que obedece os 10 mandamentos? Eu obedeço todos, sem exceção. Falei, aquele que diz, não cobiçarás, você nunca quebrou? Não, de jeito nenhum. Falei, mas e o principal? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Você obedece isso a cada minuto da vida? Obedeço isso a cada minuto da minha vida. Eu amo a Deus a cada segundo com todo o meu coração. Eu falei, e o outro, o segundo, menor? Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Você obedece também? Obedeço. Cada minuto, cada segundo. ou é louco, ou estava conversando com um anjo ali, não sabia. A quarta pessoa da Trindade ali na minha frente. Um ser divino. E dizendo isso com toda a convicção. As pessoas têm essa consciência da sua própria justiça. E ele dizia que era um crente. Crente nada. O crente, ele tem consciência do seu pecado, da sua condição de pecador. E foi isso, aliás, que o fez se tornar um crente. Quando ele percebeu a sua condição de miserável, quando ele percebeu a sua condição de sujo, foi isso que fez com que ele se tornasse um crente, principalmente a condição dele como alguém que, na verdade, não cria em Jesus coisa nenhuma. Não cria em Jesus nada. Ele se iludia dizendo que cria, mas não cria coisa nenhuma. Não amava, não buscava, não obedecia, não seguia. Não havia no seu crer veracidade, evidências de veracidade. O Espírito Santo vem e convence a pessoa disso. Mostra que ela é, que ela é uma pecadora. E principalmente que ela é uma pecadora porque ela não crê em Jesus. E não crer em Jesus é pecado. E não crer em Jesus é pecado porque a Bíblia diz em 1 João 5, 10 a 12, que quem não crê em Cristo chama Deus de mentiroso. Você imaginou que terrível é esse pecado? Quem não crê em Jesus Cristo, quem não o recebe em sua vida, quem não é um crente, todos os dias, dia após dia, segundo após segundo, está gritando para o alto: Deus, você é mentiroso. Deus, você é mentiroso. É isso que diz o não crente. É isso que diz o incrédulo. Porque não crer em Cristo implica nisso, em chamar Deus de mentiroso. E imaginem se alguém que gasta toda a sua vida gritando dia após dia, segundo após segundo, enquanto se levanta, quando se deita, o tempo todo, a vida toda, afirmando com seu viver, afirmando com a sua falta de fé: Deus, você é mentiroso. Imaginem o tamanho do inferno de que é merecedor essa pessoa. É um blasfemo contumaz. Vive na blasfêmia, pratica a blasfêmia, come a blasfêmia, bebe a blasfêmia, deita-se blasfemando, levanta-se blasfemando, chama Deus de mentiroso o tempo todo. Esse é o incrédulo. E o Espírito Santo vem e o convence: você é um pecador, você não crê em mim, você não é um crente de verdade. Você vai à igreja, mas você não é crente. Você não nasceu de novo. Você não se importa com nada. Você não é um novo homem. Você não é uma nova criatura. O Espírito Santo faz isso na pessoa. Ele convence do pecado. O pastor Ricardo Denan, o diretor da editora Fiel, eu estive na casa dele alguns anos atrás. Eu contei aos jovens essa experiência algum tempo atrás. Eu estive na casa dele, ele disse assim para mim. Eu fiquei hospedado ali, ia falar na igreja dele. E as nossas esposas foram. Ficou tarde da noite, o horário começou a avançar, e nós dois conversando na sala. Ele é um senhor já de mais de 70 anos de idade. E ele, as nossas esposas foram dormir e nós fomos conversando ali. E ele disse para mim: Pastor Marcos, eu vou dizer uma coisa para você. Meus pais eram missionários crentes e eu fui criado dentro do mais elevado rigor evangélico. Nunca na minha vida eu beijei uma outra moça senão a minha esposa. A minha esposa, em toda a minha vida, foi a única mulher que eu beijei. Eu nunca na minha juventude fiz nada de errado, nada. Sempre fui reto, justo, bom, fazendo tudo o que eu tinha aprendido na igreja. Mas houve um dia na minha vida, quando o Espírito Santo tocou no meu coração, ele disse: Pastor Marcos, eu tive uma consciência tão forte de ser sujo, de ser o maior pecador da terra, de ser o homem mais podre e corrupto que já pisou nesse mundo. Eu tive um nojo tão grande do meu pecado, da minha incredulidade, da minha sujeira, da minha corrupção, que eu caí de joelhos e falei: Senhor, perdoa-me, lava-me, transforma-me. Meus irmãos, eu estava lá diante de um homem que nunca tinha feito nada na vida demais, como nós falamos. Mas quando o Espírito Santo tocou no coração dele, ele teve um forte sentimento de pecado e se arrependeu. Essa é a conversão verdadeira. Não que a gente vê por aí. Essa farra. Que vem uma farra. A blasfêmia. A coisa nojenta que vemos por aí. Coisa podre. Uma coisa que desonra a Deus, a igreja, tudo que é sagrado. As conversões que vemos por aí. Conversão genuína é obra do Espírito Santo. Convence do pecado. Lança o homem ao pó e muda a sua vida para sempre. Nunca mais a pessoa é a mesma. O Espírito Santo convence da justiça. Veja, privados da presença física de Jesus, precisávamos de alguém que nos mostrasse no que consiste a justiça que realmente agrada a Deus. Qual é a justiça que realmente agrada a Deus? A Igreja Católica diz que é a justiça das obras. Se você fizer tudo direitinho, pagar suas promessas, ir na igreja, rezar a missa, rezar o terço, não sei mais o quê, você vai para o céu. Os espíritas dizem a mesma coisa. Se você fizer o bem, ajudar os mendigos, catar piolho dos mendigos na rua, ajudar eles a tomar banho, enfim, se você fizer o bem, né? Dar esmola para todo mundo, enfim. Se você for assim, uma pessoa bem boazinha, você será justo diante de Deus. O homem tem essa ideia. O homem crê nessa fábula. O homem acredita que ele pode se apresentar justo diante de Deus. O homem acredita que ele pode construir a sua justiça própria. O homem acredita que ele pode ir para o céu seguindo as suas próprias noções de retidão. Existe no meio dito evangélico aqueles que acreditam que para ir para o céu a mulher não pode cortar o cabelo. Se ela cortar o cabelo, vai para o inferno. Se deixar crescer, vai para o céu. Então as mulheres não podem cortar o cabelo. Se ela vestir um brinco, vai para o inferno. Se tirar o brinco, vai para o céu. Se ela vestir saia, vai para o céu. Se vestir calça comprida, vai para o inferno. Ela troca de posição todos os dias, cada vez troca de roupa. Se Jesus voltar quando ela estiver de calça comprida, vai para o inferno. Se Jesus voltar quando ela estiver de saia, vai para o céu. E nesse meio que nós vemos, dito evangélico, infelizmente, nós encontramos as pessoas tecendo normas, tecendo leizinhas, coisas absurdas, coisas tolas, querendo criar a sua própria justiça. Querendo criar uma forte impressão em Deus a fim de serem salvos. Dei carona para um jovem outro dia, lá na cidade onde eu moro. Perguntei de que igreja ele era, ele falou que era de uma igreja, perguntei o que eles criam lá, ele começou a falar para mim. O que tem que fazer para ir para o céu? Ele falou: depende. Depende. Igreja evangélica. Depende. Tem que seguir direitinho. Seguir direitinho o quê? Ah, tem que seguir direitinho lá o que a igreja ensina. Eu perguntei para ele, eu conheci um pouquinho a igreja dele, ele falou assim: se a mulher cortar o cabelo, um pouquinho só, uma franjinha assim, aí já complica. Porque vai que Jesus volta nesse dia. Então, se cortar a franjinha, não tem jeito. Não tem jeito. Falei: imagina uma mocinha que se converte com 14 anos de idade, morre com 90. Ela vai ficar todo esse tempo sem cortar o cabelo. É meio difícil, né? Acho que Jesus, às vezes, ele entende a situação, né? Fala: ah, meu amigo, você está perdido. Você não entendeu nada. Você não entendeu a justiça de Deus. Você não sabe no que consiste a justiça de Deus. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Que a obra de salvação foi realizada por Cristo. Que a obra de Deus consiste em crer nele. A justiça dele é imputada a todo aquele que crê. Eu não tenho que fazer nada para ir ao céu. Eu tenho que crer em Jesus Cristo. E quando eu creio em Cristo, a sua justiça me reveste. E a partir de então eu passo a viver uma vida santa, não para ir para o céu. Eu passo a viver uma vida santa porque Ele começa a morar em mim. A sua vida passa a fluir em mim. É por isso que eu passo a viver uma vida santa. Não para me esforçar para conseguir criar uma escadinha, fazer uma escadinha de justiça própria e chegar ao céu. Ninguém poderá ser salvo por suas obras. Ninguém. Mas as pessoas não entendem isso. Assisti um programa de televisão, um programa livre. Serginho, na época era o Serginho Groisman. É assim que fala? Groisman? É um nome feio, né? Esse. Bom, tá gravando isso? Corta essa parte depois. Mas Serginho Groisman. E havia lá alguns jovens crentes. Desculpem, jovens de religiões diferentes. E perguntaram para o primeiro, para o católico, o que precisa fazer para ser salvo? E ele falou lá, tem que fazer isso, isso, aquilo. E perguntaram para o espírito, o que tem que fazer para ser salvo? Não, na verdade não tem salvação, todo mundo está salvo, está tudo certo. Perguntaram para o Batista, o jovem Batista, o que precisa fazer para ir para o céu? Ele falou, tem que guardar os 10 mandamentos. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, esse moço não nasceu de novo. Esse moço não conheceu a justiça de Deus. Meus irmãos, se eu tiver que guardar os 10 mandamentos para ir para o céu, eu vou para o inferno 100 trilhões de vezes. Porque é impossível que o homem seja salvo pelas obras da lei, diz o apóstolo Paulo aos Gálatas. É impossível que alguém seja salvo pela observância da lei, diz o apóstolo Paulo em Romanos e em Gálatas. Mas as pessoas querem ser salvas por meio das suas obras. Por quê? Porque são incrédulas. O Espírito Santo não atua nelas. O Adventista diz, se você comer presunto, você vai para o inferno. Se você chegar num restaurante e comer uma feijoada, acabou. Torça para a feijoada não fazer mal. Porque se você morrer depois da feijoada, ó, direto para o inferno. E assim as pessoas creem nessas coisas, na sua justiça própria. Isso, meus irmãos, na verdade, não é apenas um problema, uma falha no ensino da Sagrada Escritura. Isso é algo muito mais profundo. Isso é um problema espiritual seríssimo. Essas pessoas são assim, elas creem nisso não porque ensinaram elas errado. Elas creem nisso porque o Espírito Santo não atuou nelas. Porque quando o Espírito Santo atua em alguém, ele convence do pecado e da justiça. Ele mostra qual é a justiça que agrada a Deus. Ele revela para a pessoa que o justo vive pela fé. E a pessoa, então, passa a depositar em Cristo a sua confiança de salvação e não mais nas suas obras pessoais. Há muitas pessoas, no nosso meio, no meio batista, no meio evangélico, que estão buscando a salvação pelos seus esforços pessoais. Muitas pessoas. Conversei com uma senhora que frequentou a nossa igreja em Atibaia durante mais de 10 anos. Fui visitá-la porque ela estava frequentando uma seita chamada Congregação Cristã no Brasil. Essa seita ensina a salvação pelas obras. E eu fui falar com ela. E eu disse a ela que ela estava trilhando um caminho perigoso, um caminho errado. Que ainda que parecesse um meio evangélico, na verdade não era. Comecei a conversar com ela sobre isso. Numa certa altura eu perguntei para ela, a senhora é crente? A senhora já recebeu o Salvador, nasceu de novo? Ela disse sim. E eu falei, a senhora realmente vai para o céu? Ela falou, vou. Como a senhora sabe que a senhora vai para o céu? Ela disse, eu vou para o céu porque eu guardo os mandamentos. Mais de 10 anos na igreja, não aprendeu nada. Sabe por que ela não aprendeu nada? Não foi falta de ensino, não foi isso. O Espírito Santo não atuou nela. Não a convenceu do pecado e da justiça. Quão diferente foram a vida dos homens que foram tocados pelo Espírito Santo de Deus, transformados por Ele. Martinho Lutero, a história conta, buscava a justiça própria, através das suas obras. Martinho Lutero se chicoteava noite e dia para tentar pagar os seus pecados através da autoflagelação. Ele jejuava dia e noite. Aquele moço perdeu peso, desmaiava por não comer, jejuando e se autoflagelando para tentar obter o perdão dos seus pecados e a justificação. Ele não dormia, noites em vigília buscando, ó Deus, eu preciso fazer algo para me livrar do juízo, eu preciso fazer algo para me justificar, para ser justo diante do Senhor, o tempo todo fazendo isso. Martinho Lutero quase morreu no mosteiro onde ele vivia. E lá ele ficou durante muitos anos, adoecendo, morrendo, secando, consumido pela culpa, pelo desespero, pelo medo. Até que um dia ele abriu a Bíblia. E quando ele abriu a Bíblia, ele abriu Romanos capítulo 1, versículo 17. E ele leu lá, o justo viverá pela fé. Quando ele leu isso, um peso caiu de sobre os seus ombros. Ele tinha uma viagem marcada para Roma. Foi para Roma. Chegou lá em Roma, tinha uma escada. Era a escada de Pilatos. Diziam os católicos que aquela escada tinha vindo voando da Palestina até Roma. E todo mundo subia aquela escada de joelhos, que achava que era uma escada milagrosa. Quem subisse a escada de joelhos ia obter uma bênção especial. E todo mundo subindo a escada milagrosa de Pilatos. Se bem que hoje em dia tem tudo, muitas coisas semelhantes. Você vê aí fogueira de Israel, sarça ardente, você vê de tudo hoje em dia. Naquela época tinha a escada que veio voando. Ele começou a subir a escada. E foi subindo a escada de joelhos. E de repente veio a sua mente. O justo viverá pela fé. O Espírito Santo trabalhou na sua vida. Fez com que ele se lembrasse que a justiça de Deus é pela fé. Ele chegou na metade da escada. Se levantou. E disse, o justo viverá pela fé. E ele fugiu daquele lugar. E iniciou seu trabalho de reformador em toda a Europa. O justo viverá pela fé. Quem o convenceu disso? O Espírito Santo que atuou na vida dele. Foi assim com você? Estou falando coisas estranhas? Estou dizendo novidades para você? Cuidado. Talvez você seja um evangélico, mas não seja um crente. E o inferno está repleto de evangélicos. Tenham certeza disso. Em terceiro lugar, o Espírito Santo convence do juízo. Só o Espírito Santo poderia nos fazer crer na condenação eterna, que já paira sobre Satanás. O príncipe deste mundo já está condenado. E alcançará todos os que vivem sob seu domínio. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Que o diabo é o príncipe deste mundo. Se alguém não é crente, é súdito dele. Eu não. Eu, súdito do diabo? Se você não é crente, você é um súdito dele. Se você não pertence a Cristo, você é um súdito de Satanás. Um inimigo de Jesus Cristo. Eu não sou inimigo de Jesus. Não sou nem a favor, nem contra. Então você é contra. Porque Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim. Não tem meio termo. Quem comigo não ajunta, espalha, não fica só olhando. Não tem meio termo na vida cristã. Ou você é do reino da luz, ou você é do reino das trevas. Se você não pertence a Cristo, você pertence ao diabo. Se você é um crente, você é do reino do Senhor. Se você é um incrédulo, você é do reino de Satanás. Não há um reino intermediário. Não há um muro sobre o qual você possa andar. Ou você pertence a Cristo, ou você pertence a Satanás. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vem e nos convence do juízo. Ele mostra para nós, você está perdido. O Espírito Santo diz ao coração do crente antes dele se converter. O Espírito Santo diz ao coração do homem antes dele nascer de novo, diz, você está perdido. Você está caminhando para a destruição. Você está caminhando para o inferno. O Espírito Santo convence o homem disso. E quando o homem é convencido disso, ele se dobra aos pés do Salvador e diz, perdoa, perdoa, perdoa. Tem misericórdia de mim e me perdoa. Tem misericórdia de mim, o maior dos pecadores, e lava-me, perdoa-me. Foi assim com você? Foi assim com você? Essa obra de convencimento aconteceu em você? não se engane. De Deus não se zomba, não podemos enganá-lo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não importa quantos cultos você tenha vindo, não importa quantas ofertas você tenha dado, não importa quantos capítulos da Bíblia você leu, não importa quanto você se pareça com um cristão, não importa. Se você não nasceu de novo de verdade, você não pode ver o reino de Deus. Houve essa obra na sua vida. Um dia na vida você se convenceu de que era um pecador, perdido. Você se convenceu de que não havia justiça em você, que tinha que depender da justiça de Cristo para ir para o céu. Você foi convencido pelo Espírito Santo de Deus que você estava caminhando para a perdição eterna. E convencido dessas coisas, você dobrou os seus joelhos e disse: Senhor, tem misericórdia e lava-me. Isso aconteceu? Não? Cuidado. Talvez você seja só um evangélico. Como milhares que estão aí. Gritando aleluia e glória a Deus. Cantando com as mãos para o alto. Fazendo estrelinha. Fazendo exercício na igreja. Berrando. Talvez você seja só isso. Só isso. Mas não sabe. Não conhece o verdadeiro nascer de novo. E não conhece porque nunca ouviu falar e nunca experimentou. E finalmente, a terceira atividade do Espírito Santo é a direção. O Espírito Santo nos guia. O Espírito Santo nos guia. Nos dirige. E como ele nos dirige? Em que sentido ele nos dirige? O texto que nós lemos, texto que está diante de nós, em João 16, nos versículos 12 a 15, falam da direção do Espírito Santo. Ele diz no versículo 13: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. É a direção dele. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. É outra direção dele, vai mostrar o que vai acontecer. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Ele vai conduzir a isso também, ao conhecimento de Cristo, a fim de glorificá-lo. O Espírito Santo dirige as pessoas. Dirige, leva-as em certas direções. Mostra-lhes verdades. Mostra-lhes valores que o incrédulo não aceita. Vamos ver em que sentido o Espírito Santo dirige o crente. Vamos ver. Em primeiro lugar, ele guia a toda verdade. Nós temos dentro de nós, os crentes genuínos, têm dentro de si um orientador, um detector de mentira. Sempre que o crente verdadeiro ouve uma mentira doutrinária, uma luzinha acende dentro dele. Ele fala: tem alguma coisa errada aqui. Ele pode até por alguns instantes se empolgar com aquilo, ir um pouco atrás daquilo, mas com o tempo ele percebe que não tá certo não. Dentro dele, o Espírito que nele habita dirige a toda a verdade. Mostra o caminho da verdade, mostra o que é verdadeiro. O crente não é um bobalhão que sai correndo atrás de qualquer pregador que aparece. Ele não crê em qualquer coisa. Nós ficamos assustados quando vemos os crentes de hoje crendo em tudo. Aparece alguém inventando as maiores tolices da terra e multidões de evangélicos correm atrás. Recentemente soube de um pregador, quando ele prega, começa a pregar, o Edson me falou essa, começa a pregar e de repente ele para. Ele para e vira para o lado, não tem nada aqui ao lado, nem ninguém. Não é isso? Estou certo? É essa a história? Ele olha para o lado, não tem ninguém ao lado. E ele começa a conversar com o nada, fingindo que está falando com um anjo. Ele diz: como? Você quer que eu diga isso? Você quer que eu fale isso aqui? Tá bom, então vou falar. Irmãos, olha, o anjo aqui do lado mandou falar um negócio. E aí ele fala, o que dá na dele. E a multidão fica impressionada com a espiritualidade daquele safado. Mentiroso. Mentiroso. Quer arrancar o dinheiro dos tolos que o aplaudem e acham aquilo máximo. O crente verdadeiro não segue essas coisas. Ele percebe que há algo errado. O espírito que habita nele vai guiando a vida dele a tudo o que é verdadeiro. Veja o que diz o texto. Vamos olhar esse texto. Temos usado muito pouco a Bíblia hoje, né? Vou mexer um pouquinho mais. Hoje eu não vim de paletó. Por tanto tempo, estou com frio. E devia ter trazido paletó, né? No ritmo de acampamento, não trouxe paletó. Mas vamos mexer um pouquinho aqui as mãos para esquentar um pouco. Mas se você fechar aqui, mas acho que todo mundo vai morrer de calor. Vai não? Ok, então, se os irmãos falarem, ó, pastor, está muito abafado, a gente abre aí. É, 1 João, vamos ver aí, 1 João 2. 1 João 2, vamos olhar com atenção, 26 e 27, observe. Vejam com atenção esse texto, muito importante que os irmãos conheçam esse texto. Observem o que diz o texto. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Hoje em dia tem gente assim que nos quer enganar. Liga a televisão quando chegar em casa, você vai ver vários querendo enganar você. Estão de olho no seu dinheiro. Querem enganar você para isso, para arrancar seu dinheiro. Agora vejam o que ele diz sobre os crentes verdadeiros. Quanto a vocês, os crentes genuínos, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. O texto está dizendo que nós temos uma unção. Hoje em dia, unção virou moda. Não é verdade? Tudo, aquele pastor tem unção. Aquela mulher tem a unção. Aquele irmão tem a unção. Isso é tolice. Não existe. As ideias que dizem. Tu diz que tem uma música falando, há um rio de unção aqui. A música dizia, há um rio de unção aqui. Mas o que significa isso? Não é? Ninguém soube me explicar. Eu perguntei, o que é um rio de unção? Ninguém sabia o que era um rio de unção. E é óbvio que não saibam o que é um rio de unção, porque não tem o menor sentido isso. Não há explicação, não há sentido nisso, são coisas que inventam. E começam a falar. E as pessoas seguem. Isso não existe. A Bíblia diz que todo crente, cada cristão na face da terra, verdadeiro, tenha unção. Você, meu irmão, minha irmã, tenha unção. E sabe que unção é essa? É uma capacitação especial para distinguir a mentira da verdade. Essa é a unção que você tem. Que é dada a você pelo Espírito Santo de Deus. Você tem a unção. Se alguém chegar para você e falar assim, ó, cuidado comigo que eu sou ungido do Senhor. Não tenha medo, você fala, eu também sou. Conhece algum crente que não é? Todo crente é. Todo crente é ungido. Todo crente tem a unção. E a unção é isso. É a capacidade de distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. Por que os crentes não creem nas tolices que nós vemos por aí afora? Porque aparece uma imagem no vidro. Filas e filas ali beijando o vidro. Porque nenhum crente aparece na fila. Por quê? Porque ele tem a unção de Deus. Ele sabe que aquilo é mentira, ele percebe. Por mais simples que ele seja, por mais iletrado e simplório que ele seja, ele não crê naquilo. Porque ele sabe que aquilo é mentira. Recentemente, fui ao hospital Chora Menino. e depois que eu fui ao hospital, cemitério, né? O cemitério chora menino. Depois que eu fui ao cemitério chora menino, eu li a Gazeta da Zona Norte, explicando a história do hospital chora menino. E o hospital, o cemitério, então também estou precisando ir para o hospital, né? Pensando direito. Né? Mas o cemitério chora menino tem um nome pelo seguinte: naquele lugar havia uma senhora, muito feia, na linguagem das minhas, seria uma bruxa malvada, né, que morava lá no lugar do cemitério. Né, e ela estava lá. E essa senhora, as crianças que eram rejeitadas, eram levadas ali, e essa senhora, claro, isso é uma atividade criminosa, ela matava esses recém-nascidos. E jogava ali num lugar essas crianças para matá-las. E diziam as pessoas que quando alguém passava perto daquela região, escutava as crianças chorando. Mesmo depois de mortas. Mesmo depois que acabaram, a velhinha deve ter morrido, não sei. A velhinha deve ter morrido, as crianças também, todas, né? Não tinha mais nada lá. Mesmo assim, quem passava lá escutava o choro. Ok. Então chamaram um padre. Antes de ser o cemitério Chora Menino. Né? O lugar da região ficou sendo esse. Lá no Chora Menino. Então chamaram o padre benzeu o lugar, abriu uma creche no céu e resolveu o problema. Mandou as almas todas lá para o céu, né? Abriu lá uma Febem celestial e mandou todas as crianças para lá. As almas foram todas para lá, subiram todas e nunca mais. Nunca mais choraram aqui embaixo, deve estar chorando lá em cima. E o padre liberou todo mundo. As pessoas creem nessas tolices absurdas. O Brasil é repleto disso, dessas crendices tolas. E os evangélicos muitas vezes vão atrás disso também, de coisas assim. Evangélicos, eu digo. Eu fui pregar, fazer uma série de conferências na Igreja dos Irmãos, em Vitória do Espírito Santo, no ano passado, e lá havia um pastor, não no, na igreja onde eu estava trabalhando, mas numa região próxima, havia um pastor que estava fazendo lipoaspiração espiritual. Sim. E estava lá no jornal a foto dele, e todos os membros da igreja eram gordinhos, né? E eram pessoas que iam lá. E ele dizia: venham na igreja e tragam uma roupa de número menor. Porque depois do culto você vai emagrecer tanto que você não vai poder ir embora com as roupas que você vem. E tinha lá as fotos daquelas senhoras, né, bem gordas. E ele lá orava por elas, elas caíam no chão, né? E aí começava lá um trabalho espiritual de lipoaspiração e vários testemunhos de pessoas gordas que foram lá e o pastor orou e a pessoa perdeu ali num culto só 40 quilos, sei lá quantos quilos ela perdeu, e teve que ir embora para casa depois com as roupas largas. E, então havia essa recomendação: traga roupas menores, porque o culto aqui é do bom mesmo, a lipoaspiração funciona. E pessoas indo lá. E pessoas procurando isso. E o pastor era bem magrinho, parecia até um pouco cinésio assim, o pastor. Né? Deve ter feito uma lipoaspiração da boa nele mesmo. Né? E estava lá, bem magrinho, e fazendo as lipoaspirações espirituais dele. E as pessoas seguindo essas coisas e crendo nessas tolices. Que tristeza isso. Como o mundo é enganado. Como o mundo segue tolices. Por que os crentes não vão atrás disso? Por que os crentes zombam disso? Por que nós crentes acabamos de rir disso? Porque o Espírito habita em nós e nos conduz a toda a verdade. Alguns anos atrás tinha gente inteligente, advogados, médicos, psicólogos, sociólogos, cientistas, gente de alto nível, sabe fazendo o quê? Caçando duende. Caçando duende. Colocava uma maçãzinha para o doente pegar. Doente eram eles, o duende pegar. Por que isso? É mentira. E outras formas de mentira, menos gritantes, o Espírito Santo nos livra dessas coisas.
Ele nos dirige também anunciando o que está por vir. O mundo está perdido. O que virá no futuro? O mundo não sabe. Mas o Espírito Santo nos dirige anunciando o que está por vir. O texto que nós lemos fala que ele vai anunciar o que está por vir. Em 1 Timóteo 4:1, nós vemos o apóstolo Paulo frisando essa atividade, anexando essa atividade ao Espírito Santo. Diz assim: o Espírito diz, 1 Timóteo 4:1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Quem anuncia isso? Quem nos alerta sobre isso? Quem nos diz o que está por vir? Quem nos diz o que vai acontecer no futuro? O texto aqui é claro, o Espírito Santo diz. Ele nos dirige, ele nos mostra essas coisas. O Espírito Santo nos mostra que nós não temos que ter muita esperança neste mundo. O Espírito Santo faz com que nós aprendamos que a nossa esperança não pode estar aqui. Porque este mundo vai de mal a pior. Quem tem seu coração aqui está perdido. Ficará grandemente frustrado, profundamente frustrado, porque o Espírito diz que no futuro o que aguarda este mundo é algo muito mal. O Espírito também diz que há um céu que nós devemos esperar. O Espírito diz que o Senhor voltará. O Espírito Santo anuncia as coisas que hão de vir e por isso nós não ficamos perdidos, vagando pela vida, sem saber para onde estamos indo. E finalmente, ele nos conduz à glorificação de Cristo. O Espírito Santo nos mostra como devemos viver em relação à pessoa de Cristo, como devemos agir em relação à pessoa de Cristo, glorificando a Cristo. O crente vem para a igreja, ele vem com um objetivo. Ele tem uma preocupação. O Espírito que habita nele faz com que ele se preocupe. Com o quê? Glorificar a Cristo. Eu comprei um carro. Ah, o que vou fazer com esse carro? O crente tem uma preocupação. Como eu posso glorificar a Cristo com esse carro? O crente não pergunta em primeiro lugar quantas praias ele vai visitar. Não. Ele pergunta em primeiro lugar, como eu posso glorificar a Cristo com esse carro? O crente vai comprar uma roupa, ele vai ao shopping, ele vai na loja, ele chega lá, ele pensa, não qual é a roupa mais bonita, mas ele pensa, que roupa eu posso comprar? Roupa esta através da qual eu possa glorificar a Cristo. Como eu posso glorificar a Cristo através dessa compra que eu vou fazer? O crente constrói uma casa e ele pensa, como eu posso glorificar a Cristo através dessa casa? O crente recebe seu salário e ele pensa, como eu posso glorificar a Cristo através desse salário? O crente começa uma amizade e ele pensa, como eu posso glorificar a Cristo através dessa amizade? Essa é a preocupação dele. Por quê? Porque o Espírito habita nele. E esse Espírito faz provisão para que ele tenha uma vida cheia de satisfação e santidade. O Espírito conduz a isso. Quando ele faz algo que não glorifica Cristo, o Espírito Santo incomoda. O Espírito Santo diz, isso glorifica a Cristo? Isso glorifica o Salvador? Ou isso significa que você virou as costas para Ele? Ou isso significa que você zombou dEle? Ou isso significa que você cuspiu nele? Isso que você está fazendo glorifica o Salvador? O Espírito incomoda e logo o crente verdadeiro se arrepende e passa a viver novamente uma vida de glorificação do nome de Cristo. É a isso que o Espírito Santo dirige. Por isso, o crente genuíno tem no Espírito Santo uma fonte de satisfação e santidade. Tem as perguntas de sempre, as perguntas para reflexão. Já vimos três delas na semana passada. Há em você o cuidado de fugir da imoralidade? Perguntamos isso na semana passada. Se o Espírito habita em você, fuja da imoralidade. Segundo, há em você coragem para testemunhar de Jesus? Se o Espírito Santo habita em você, ele lhe dá poder para testemunhar. Você tem esse poder? Não tem esse poder?
Talvez o Espírito Santo não habite em você. Isso é triste, é terrível. Talvez ele habite em você, mas esteja apagado pelo pecado, pela sua teimosia, pela sua rebelião. Arrependa-se hoje. Mude de vida hoje e passe a honrá-lo, a ouvi-lo. Terceira pergunta. Há em você satisfação interior? Rios de água viva fluem do seu interior? Ou você não sabe o que é isso? Você nunca experimentou isso na vida. Sua vida é morta. Sua vida é um cemitério dentro dela. Dentro do coração. É um túmulo frio, gelado, sem vida, seco. É assim no seu coração? Se é assim, há algo errado aí. Se você é um crente, não pode ser assim. Tem que haver vida. Rios de água viva, fluindo. Talvez você não seja um crente. Talvez seja um crente vivendo no pecado. E o pecado mina a nossa alegria cristã. Há em você sensibilidade diante do pecado, além da noção da justiça e do juízo de Deus? Quando você peca, você sente um incômodo em você? Ou você convive com o pecado com toda tranquilidade? Ah, Deus é bom. Deus entende. Deus é misericordioso. Deus no final perdoa. Ele sabe, a carne é fraca. Ele sabe, ninguém é perfeito. É assim? É assim a sua vida? Talvez o Espírito Santo não habite em você. Porque quando ele habita em alguém, quando a pessoa peca, ela adoece de dor. O salmista, Davi, quando pecou com Bate-seba, ele testemunha nos salmos que ele se secou, ele adoeceu, a sua pele se apegou aos seus ossos, ele não conseguia conviver com aquele pecado. Se não é assim com você, há algo errado na sua vida. Há em você discernimento para detectar mentiras doutrinárias? Você é aquele tipo de pessoa que segue qualquer um que aparece? Vê um programa na televisão, opa, é esse aqui que eu quero. Esse é bom. Você não consegue detectar os erros? Você não consegue detectar as mentiras? Você não consegue perceber onde está a mentira doutrinária? Cuidado. Isso não é normal. O crente verdadeiro pode ser um analfabeto. O Espírito que habita nele o alerta quanto às mentiras doutrinárias, porque elas são ensinadas por ministros do diabo. E o crente genuíno percebe, ele vê a mão de Satanás por trás daquelas doutrinas. Finalmente, há em você preocupação com a glorificação da pessoa de Cristo em sua vida? O que é que preocupa você? Qual é a razão da sua vida? Para que você vive? Eu vivo para ganhar dinheiro. Ah, eu vivo para minha família. Ah, eu vivo para minha namorada. Eu vivo para os meus prazeres. Eu vivo para buscar satisfação para mim. É para isso que eu vivo. Isso tudo está errado. O crente deve viver para a glória de Deus. Tudo que fizer deve ser assim. Há em você isso? Essa preocupação em glorificar a Deus com tudo que você faz? Com seu corpo, com seu tempo, com seu dinheiro, com seus bens, com as suas roupas, com as suas palavras? Existe isso em você? Se não existe, eu lamento muito. Talvez você seja um evangélico, um belo evangélico, lindo evangélico, dentro dos padrões humanos do evangélico, com linguajar evangélico, caminhando em meio a aleluias e améns, caminhando, cantando corinhos, caminhando, vibrando com seus cânticos e seus aleluias, mas sempre caminhando, mais e mais, para o inferno. O Espírito Santo habita em você. Ele dirige a sua vida. Ele convence você do que nós mencionamos. Se não é assim, reflita seriamente na sua condição espiritual. Peça-lhe perdão. Peça-lhe um reavivamento na sua vida. Peça-lhe vigor espiritual. Senhor, perdoa-me, lava-me. E que o seu Espírito trabalhe livremente em mim. Tira a minha surdez e a minha cegueira. E renova-me totalmente. Vivifica-me totalmente. Vamos orar. Senhor Deus e Pai bondoso, trabalha na nossa vida, porque o Teu Espírito que nos foi dado habita em nós. Ó Deus, que essa habitação seja percebida por todos ao nosso redor, que Ele nos incomode, que Ele nos corrija, que Ele nos console, que Ele nos guie, que Ele nos dirija, que Ele nos alerte. Ó Deus, que o trabalho do Consolador, que o trabalho do Conselheiro seja pleno em nós. Ajuda-nos nisso. Protege-nos das falácias do mundo moderno, das fábulas do mundo moderno. E ajuda-nos para que, guiados por Seu Santo Espírito, nos mantenhamos firmes na verdade, amando a verdade, vivendo a verdade por meio do Seu Espírito que em nós habita, que é a única fonte verdadeira de satisfação e santidade. Em nome do Senhor Jesus pedimos isso.